Oncoclínica apresenta Projeto Entre Laços, laços que salvam. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.
E hoje o Entre Laços recebe a doutora Ana Tereza de Lúcia, ela que é da ginecologista e mastologista também, vem falar de um assunto importante neste mês de janeiro, começando o ano, dá até pra gente, olha, tá mais tranquilo, a gente se cuidar melhor. Doutora Ana Tereza, qual é o assunto de hoje?
Então, o assunto de hoje é o câncer de colo do útero, a sua prevenção, diagnóstico e tratamento.
Tá certo. Mas o que é o colo de útero, doutora?
Então, o colo do útero, ele faz parte do útero, que é faz parte do aparelho reprodutor feminino. Então, o útero, ele tem uma porção que é o corpo, que está mais para dentro da pelve, e o colo, que seria a entrada do útero, que é a que se exterioriza através da vagina. Então, ele é dividido nessas duas porções, colo e corpo do útero. E o câncer que dá no útero pode dar no corpo, mas o mais frequente é esse câncer de colo do útero, que é o nosso assunto.
Então, tá. Aqui tem a pergunta, o que é o câncer de colo de útero?
Então,
é?
como todos os cânceres, né, houve uma modificação, uma alteração nessas células que começa a crescer desorganizadamente e a produzir um tumor. E isso leva muitos e muitos anos, quer dizer, não é de uma hora para outra. Por isso é que dá tempo de fazer a prevenção. Então, esse tumor, essas células de crescimento desorganizado, que é o câncer, que é uma neoplasia maligna, se instala ali nessa região do colo do útero.
Muito bem. E com que frequência ele acontece na vida das mulheres?
Então, ele é um câncer muito frequente. Ele é o terceiro que atinge a mulher. O mais frequente, todo mundo sabe, que é o mais comentado, que mais se bate na tecla, é o câncer de mama. Então, ele é o primeiro, é o que mais atinge a mulher, é o câncer de mama. E é o que mais mata também. O segundo é o câncer colorretal, quer dizer, do intestino e do reto, intestino grosso e reto. E o terceiro é o câncer de colo do útero. Mas dos cânceres ginecológicos, ele é o segundo, quer dizer, sim, mama o primeiro e ele câncer de colo do útero.
Muito bem. E quais as mulheres que têm mais risco de desenvolver o câncer do colo do útero?
Então, antes, falando também da incidência, né, da frequência, ele atinge cerca de 16 mil casos novos, segundo o INCA, ano.
É muita gente?
É muita gente. E com cerca de 6 mil mortes ano. E o mais, vamos dizer, talvez doloroso desse câncer é que ele atinge mulheres jovens. É em torno dos 30, entre os 30 e os 40 anos. Então, é aquela mulher em fase ainda reprodutiva, com filhos pequenos, profissionalmente ativa e que é atingida pelo câncer de colo do útero. O câncer de endométrio, que é uma porção do corpo do útero, ele já atinge mulheres após a menopausa. Mas esse câncer de colo do útero é tipicamente das mulheres jovens.
Certo.
Aí,
e as mulheres que têm mais risco?
Então,
quais são elas?
Quais são elas? O câncer de colo do útero, já se sabe que o causador é o vírus HPV. Assim como o câncer de pulmão, a maior causa é o fumo, o câncer de colo do útero, o maior causador é o HPV, é papiloma vírus humano.
Sim.
Muitos outros cânceres ficam perguntando, mas o que causa o câncer de mama? O que causa o câncer de... Não se sabe bem, é multifatorial. Tem vários fatores envolvidos, mas não tem um causador. No câncer de colo do útero, tem. É o HPV. Então, o HPV, que é esse vírus causador, a pessoa pega, adquire na relação sexual. Aí é onde a gente vai entrar na prevenção. Então, milhões de mulheres e homens têm contato com esse vírus na relação, mas nem todos vão desenvolver a doença.
Mas muitos vão.
Muitos vão, mas muitos não vão. Ele vai tentar, o vírus vai tentar, vai ficar um tempo, mas não vai conseguir produzir lesão. Ou então, esse vírus vai conseguir produzir lesão, que são as lesões precursoras antes de virar o câncer, mas não chega lá. A imunidade da pessoa, a defesa dá conta. Ou ela pega nessa fase que eu vou explicar mais na frente, nessa fase em que ele está evoluindo e não deixa chegar lá, ele trata isso daí. Mas muitas não vão nem manifestar. As que vão manifestar, vão manifestar as lesões precursoras até chegar no câncer. Então, a maneira de as mulheres suscetíveis, todo mundo está suscetível numa relação sexual, mas aquelas em que tem uma multiplicidade de parceiros maior, que não usam preservativo, que iniciam a sua vida sexual mais jovem, então ela entra em contato com esse vírus mais jovem, ela entra com um colo do útero ainda imaturo, entrando em contato com uma grande carga viral desse HPV cedo, e às vezes de múltiplas cargas virais, porque o HPV, olha o interessante, ele tem cerca de 100 subtipos, ele não é um na natureza, e tem aqueles que são mais oncogênicos e menos oncogênicos. Então, as mulheres mais que são mais suscetíveis, início da vida sexual precoce, multiplicidade de parceiros sexuais, a não utilização de preservativo na relação, ela não evita 100%, mas ela evita bastante. O tabagismo, que também está muito envolvido com a baixa imunidade, pacientes desnutridas, etc.
Tá, então, olha só, por isso a igreja nos coloca a questão da castidade, né? Bom, doutora, e quais são os sintomas da doença?
Então, também assim, infelizmente, quando ela dá sintomas, a doença está avançada. Geralmente, esse câncer de colo do útero, no início, está quieto. Ela não sente nada. Quando ele já está avançado, é sangramento vaginal e corrimento com odor. E, às vezes, dor pélvica. Então, um sangramento anormal, um corrimento anormal, porque a maioria das mulheres tem corrimento e vai lá e trata, e é uma bactéria, um fungo, isso aí é uma coisa normal. E, geralmente, quando ele dá sintomas, é porque ele está mais avançado.
Tá, até já falou, mas e a prevenção?
Tem como fazer. Então, aí que tá, como ele é quieto, silencioso, como é feita a prevenção?
Sim.
Uma é o uso do preservativo, vamos dizer, não ter essa vida sexual, né?
A castidade, que nós acabamos de falar.
Tudo isso poderia evitar.
Sim.
E o que mais importante aconteceu foi a introdução da vacina. Acho que mais para frente, depois a gente vai conversar melhor sobre isso. Existe uma vacina, se existe um causador, que é o HPV, já existe a vacina, e a gente depois pode conversar melhor sobre a idade que deve ser feita.
Sim.
E etc e tal. E a grande maneira de prevenir mesmo, de não ter o câncer de colo do útero, é fazer o exame de Papanicolau, ou preventivo.
Todo ano?
Todo ano.
E a idade?
Então, aí vamos lá, é isso daí. Então, o colo do útero se coloca o espéculo vaginal na vagina, consegue olhar o colo do útero e faz a coleta desse Papanicolau ou preventivo. Coloca numa lâmina e manda para exame. Ali pode detectar células precursoras, quer dizer, antes de virar o câncer. Aí que está a prevenção. Descobrem fases de que é chamada lesão de baixo grau, lesão de alto grau, que ainda não é câncer, mas vai virar. Então, se detectada nessa fase, ele trata e é totalmente curável. Então, ela não chega no câncer de colo do útero. Em países que realizam programas sérios, investe nessa parte de prevenção, a taxa de câncer de colo do útero praticamente caiu, porque se descobre antes. E muitos outros cânceres não tem como a gente descobrir antes, a gente tem como descobrir no início. Olha como eu estou falando, não é nem no início, é antes dele se tornar um câncer in situ ou invasivo. Então você descobre essas lesões precursoras, trata e consegue que ela não evolua para um câncer. Então, essa é a maior maneira de se prevenir, é fazendo o exame de Papanicolau. Ele deve ser feito depois que a mulher tenha vida sexual ativa. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer no Brasil, né? Ele indica para pacientes a partir de 25 anos. Muitas outras sociedades de ginecologia, etc., bem antes, a partir dos 20 anos ou até mais cedo.
Certo.
E aí, geralmente, anual, e também pelo INCA, depois que você tem dois ou mais resultados negativos, você poderia passar para um intervalo maior de 3 anos. Mas, em geral, recomenda-se o exame, porque também não é só o exame, é a visita ao ginecologista anual para saber como está a saúde
da
mulher. Tudo isso é prevenção. A saúde da mulher como um todo. Não vai precisar ir a cada 3 anos, vai anual. Saber como está toda a saúde endocrinológica dela, a saúde das mamas, a saúde da tireoide, do colo do útero, né? Então, ele deveria ser anual.
Tá certo. E o diagnóstico, como que é feito?
Então, aí se é paciente frequentando, realizando esse exame de Papanicolaou ou exame preventivo, ela detecta essas lesões, como é feito o diagnóstico? Uma colposcopia, que é um exame ampliado do colo do útero, e a realização da biópsia. Então, ou se a pessoa detectou nessa fase assintomática que eu expliquei, ela não tem sintomas e foi no exame de rotina, o exame de Papanicolaou deu alterado, ela é direcionada para esse exame de colposcopia e biópsia, faz e dá um câncer ou um pré-câncer. Aí que ela parte para o tratamento. Então, o diagnóstico é com a biópsia.
Muito bem, é a Rádio Coração, Fundação Terceiro Milênio, Educar Evangelizando hoje. Estamos aqui com a doutora Ana Tereza, ginecologista e mastologista, falando sobre o câncer de útero. Agora, doutora, como é feito esse tratamento?
Então, aí quando a paciente, aí não é a lesão precursora, já está com câncer invasivo mesmo do colo do útero, tudo vai depender de qual é o estadiamento da doença. Se ele está confinado ao colo do útero, aí pode-se tirar só o útero e a parte ao redor, mas às vezes a doença está avançada, que infelizmente o diagnóstico ainda no Brasil muitas vezes é feito tardio. Mato Grosso do Sul tem muito caso de câncer de colo do útero. A população indígena também tem bastante casos de câncer de colo do útero. Tem muitas delas em estágio avançado, que não só a cirurgia, tem que fazer quimioterapia e radioterapia. E muitas vezes até a cirurgia já está tão avançado que não dá nem para cirurgia, tem que ir direto para uma quimioterapia ou radioterapia. E a mortalidade para a doença, ela vem caindo, mas ela ainda é alta no Brasil comparado a outros países. Tem que melhorar.
Tem que melhorar. A senhora até já falou, mas quem deve realizar o exame de Papanicolaou?
Então, as mulheres, né, que têm uma vida sexual ativa,
já
né,
explicou,
pelo
né?
INCA, acima de 25 anos.
Muito bem. E onde realizar o preventivo? Hoje a rede pública, ela ajuda?
Não, tem, há muito tempo. É um exame bem, né? antigo, é um exame, né, de baixo custo, sim, de fácil realização, basta ter a mesa ginecológica. Então, agentes de saúde, enfermeiros e médicos fazem a coleta desse Papanicolaou, que tem que ser feita uma coleta correta, respeitando toda a técnica, né? E esse material é enviado para um laboratório onde essa análise desse material é feita. Então, as pessoas conseguem nos postos de saúde e nos consultórios médicos realizar
também, né?
o seu Papanicolaou.
Tá, mas se o câncer de colo do útero é tão ligado ao vírus, por que não vacinar, então?
Então, aí a vacina... Eu acho que, acredito que em 2007 que começou no Brasil, mas não na rede pública, né? Quer dizer, o medicamento entrou no Brasil e ela seria entre meninas, entre 9 a 26 anos. Em 2014, que começou a ser pela rede pública.
Exatamente.
2014. Aí começou a ser pela rede pública. Inicialmente foi entre meninas só, de 9 a 13 anos. Essa vacina, ela lembra que eu falei que o HPV tem mais de 100 subtipos e a vacina é quadrivalente, é para 4 tipos. É para o 6 e 11, que é o responsável pela formação daquelas verrugas genitais, que é chamado condilomas. Não são malignas, mas é muito frequente. Então, você vacinando contra essa 6 e 11, teria uma diminuição desses condilomas. E contra o 16 e o 18, que são os oncogênicos, que são responsáveis por quase 80% do câncer de colo do útero. Então, você vacinando essa população lá em idade precoce, para no futuro elas não terem câncer de colo do útero. Agora estendeu para meninos e meninas até 14 anos. Meninos e meninas. Porque também vacinando os meninos, eles vão transmitir menos para as meninas. Isso é na rede pública. Mas na rede, se a pessoa quiser ir em outros países... É de 9 a 26 anos em todas, homens e mulheres, e sendo que é preconizado não só até 26, 40, 45 anos, porque a mulher continua com uma vida sexual e às vezes até com novos parceiros sexuais.
Agora, doutora, uma observação. A pena que as crianças estão entrando muito cedo para essa vida sexual, né? Chegar a esse ponto no nosso país, não sei se é no mundo, é uma pena que isso aconteça, né?
Mas é uma realidade,
é uma,
né?
Realidade.
E também, assim, o fato de vacinar precoce é mais também, não só se ela vai ou não iniciar.
Sim.
É porque nessa fase, os estudos mostraram que a vacina teria um...
Ela joga pra frente,
é exatamente, a prevenção.
Isso é importante, então, né?
Mas a idade com... é importante.
É que
não que ela vai iniciar, entendeu? Mas muitas no Brasil iniciam,
né?
A gravidez na adolescência.
Exato.
É ainda muito alta no país. Então, a gente não pode também não é a gente concordar ou não concordar, é a gente ver os fatos, né?
Tomar as precauções.
Tomar, né, as precauções.
Muito bem, estamos com a doutora Ana Tereza de Lúcia, ginecologista e mastologista. O que não perguntei para a senhora, que a senhora gostaria de dizer nesta tarde às mulheres que estão na sintonia?
Então, é o que a gente tem para dizer, essa mensagem que sempre é batido na tecla, na mídia, nas informações que vocês recebem, é procurar cada uma, é cuidar da sua própria saúde. Ninguém vai fazer isso. Seria bom se alguém pegasse pela mão, levasse, estimulasse. Não, a mulher ser protagonista da sua própria história, ela cuidar da sua saúde como um todo, né? Da parte de dieta, alimentação, atividade física, né? E também dessa saúde sexual, dessa saúde ginecológica, de se prevenir, de frequentar o ginecologista anual, realizar seus exames, pedir. Muitas vezes eu sei que na rede pública a pessoa tem dificuldade de conseguir, mas ela saber que esse exame é importante e ela ir atrás desse exame. Esse exame não vai chegar na casa dela, né? Ela procurar cuidar da sua saúde e realizar os seus exames rotineiros anuais. Esse câncer de colo do útero, ele pode ser totalmente evitado.
Doutora Ana Tereza, gostaria de agradecer, desejar um feliz ano novo mais uma vez, que o trabalho seja próspero e que sejam iluminados pelo Espírito Santo, porque os médicos, as médicas têm essa tarefa tão importante que é cuidar do ser humano. A sua mensagem final.
Então, agradecer, né, a poder estar aqui com vocês, transmitindo essas informações. Acho que informação é a chave de tudo. Quanto mais a gente sabe, mais a gente procura, mais a gente cuida, né? E é isso. Também que todos tenham um próspero ano e com cada vez mais saúde.
Tem uma pergunta, vamos ter que voltar. Tá certo? Vamos lá. Chegou agora aqui. Doutora, as meninas, adolescentes, podem fazer preventivo?
Desde que elas tenham vida sexual ativa e haja necessidade, porque não há assim, uma obrigação. Começou a vida sexual, tem que fazer o preventivo. Não, começou a vida sexual, ela deve ir à sua ginecologista, sim, obter informações, principalmente sobre os métodos anticoncepcionais, escolher um método adequado, obter informação do uso de preservativos, saber prevenir essa higiene sexual, todo esse aspecto. O preventivo, ele vai vir no desenrolar das consultas e com a idade.
Você ouviu Entre Laços, Laços que Salvam. Uma iniciativa Oncoclínica Dourados. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.